história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Deputado Hussein anuncia recursos para pavimentação em Pato Bragado.
40 quadras que serão recapadas dentro do nosso município.
Corpo de Bombeiros e Marechal Rondon recebe novo veículo para a Defesa Civil.
A gente nunca espera que um desastre vá acontecer, mas caso acontecer, nós estaremos preparados para estar atendendo toda essa população.
Saúde e educação serão prioridades do segundo governo de Chanosky em Maripá.
O que a população mais espera são serviços de qualidade por parte do governo municipal.
Civil de Toledo procura casal que matou mulher no centro da cidade.
Autores seriam moradores em Santa Helena.
Estado anuncia a convocação de mais 1.034 professores.
Mais uma boa notícia para a área educacional do Estado.
Com novidades, Copagril apresenta time feminino para a temporada 2025.
Tivemos algumas percas no elenco, né? Atletas saindo para algumas equipes da Liga Nacional, mais algumas atletas indo para fora do país.
Mercedes recebe novo ônibus escolar para melhorar o transporte de estudantes.
Foi contemplado com um novo micro-ônibus que estará integrando a sua frota de veículos.
Mesmo após ano difícil, Coamo mostra solidez em balanço anual.
O crescimento foi de 13% do patrimônio líquido e vai distribuir quase 700 milhões de reais em sobras.
Secretaria de Estado realiza capacitações para incrementar turismo na região.
A importância dessas capacitações é justamente para qualificar o profissional do turismo.
Batalhão de Fronteira realiza uma das maiores apreensões de crack do Brasil.
535 quilos da droga foram apreendidos, além de 3 toneladas de maconha.
Secretário destaca a participação do agro na economia paranaense.
Tivemos um momento bom na economia, muito sustentada pelo agro.
Governador Ratinho destaca investimentos em prol do agronegócio do Paraná.
Mais uma boa notícia para a área educacional do Estado.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Acidente em Palotina envolve 3 veículos e faz 2 vítimas fatais. Rondonense cai no golpe em compra de moto anunciada no Facebook. PRF e Receita Federal apreendem 5 mil cigarros eletrônicos e 500 telefones celulares em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Com a formação de uma frente fria na altura do Uruguai e Rio Grande do Sul, o escoamento de norte, que traz calor e umidade, aumenta de forma mais expressiva sobre o Paraná, levando a um cenário favorável à ocorrência de chuvas isoladas em todas as regiões e tempestades localizadas, algumas intensas em razão do intenso aquecimento sobre o estado. As máximas seguem muito elevadas, com marcas acima dos 35 graus no extremo oeste e no litoral. Neste momento, a temperatura registrada nos termômetros da Rádio Difusora é de 30 graus. Estamos com a umidade relativa do ar em 57%.
Batalhão de Fronteira realiza uma das maiores apreensões de crack do Brasil.
Uma das maiores apreensões de crack do Brasil foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira nesta terça-feira, dia 11, na área rural de Iporã, próximo ao trevo da Vila Nilza. No local, foram encontrados depósitos utilizados para armazenamento de ilícitos e onde, no período noturno, ocorria movimentação de veículos. Com base nesses dados, as equipes realizaram buscas pela mata e lograram êxito em localizar o depósito onde estavam vários volumes de crack. Pesada, a droga somou 535 quilos. Durante as buscas, em outro depósito foram encontrados diversos volumes com maconha, totalizando 3 toneladas da droga. Nenhum responsável foi localizado. A apreensão de crack figura como uma das maiores já feitas na história do país. Todo o entorpecente apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Iporã para os procedimentos da Polícia Judiciária. O prejuízo ao crime nesta ocorrência é estimado em mais de 17 milhões e 700 mil reais. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Um acidente por volta de 20 horas de ontem na PR-182, na saída de Palotina para Francisco Alves, envolvendo uma caminhonete Fiat Strada, uma Montana e uma carreta, resultou em 2 vítimas fatais. O condutor da Montana, com placas de Iporã, ficou preso às ferragens e morreu no local. Foi identificado como Douglas Souza Siqueira, morador em Iporã. O condutor do veículo Fiat Strada, André Lovatel Júnior, de 34 anos, morador em Palotina, foi ejetado do veículo e também morreu no local do acidente. O motorista da carreta não resultou com ferimentos. Foi apurado no local que os 2 veículos menores colidiram e, na sequência, a Montana invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta Scania. Um caso de estelionato foi registrado ontem pela Polícia Militar de Marechal Rondon. Isso aconteceu na Rua São José, no bairro São Lucas. No local, o solicitante relatou que havia publicado no Facebook um anúncio de venda de uma motocicleta e que uma terceira pessoa passou a manter contatos com a parte interessada. De acordo com aquilo que foi firmado, a vítima fez uma transferência via Pix de cerca de R$ 3.400. Após isso, foi orientada pelo intermediador a ir até o endereço anunciado para fazer, então, a retirada da motocicleta. Na conversa com o proprietário do veículo, ele percebeu ter sido enganado pelo estelionatário. O registro da ocorrência foi feito e encaminhado para a Polícia Judiciária de Marechal Cândido Rondon. Polícia Civil de Toledo procura casal que matou mulher no centro da cidade.
A Polícia Civil de Toledo esclareceu nesta terça-feira detalhes sobre o homicídio ocorrido no dia 20 de janeiro, que vitimou a Aline Ferreira Camargo, de 39 anos. A vítima foi encontrada sem vida em um terreno baldio na rua Paris, no centro da cidade. De acordo com as investigações, o crime foi cometido por um casal em situação de rua, que havia chegado a Toledo dias antes, procedente do município de Santa Helena. A Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos, um homem de 35 anos e uma mulher de 41, ambos com mandados de prisão expedidos pela Justiça Criminal de Toledo, após solicitação de autoridade policial. O crime ocorreu nas primeiras horas do dia 19 de janeiro, no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Aline foi agredida com golpes de garrafas de vidro na cabeça, o que resultou em sua morte. Após o crime, o casal fugiu de Toledo no mesmo dia, retornando para Santa Helena, onde foi procurado pelas autoridades locais, mas não foi encontrado. Atualmente, os suspeitos estão em local incerto e são considerados foragidos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
No seu terceiro dia, o Show Rural Copavel continua quebrando recordes de participação de público das mais diversas regiões do Brasil. Hoje, especialmente, a presença de público está influenciada pela sessão itinerante da Assembleia Legislativa, programada para agora à tarde. Além dos deputados, o governador Ratinho Júnior e secretários de Estado também circularam pelo local hoje pela manhã. Na ocasião, o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, traçou um paralelo entre a importância do agro para a economia paranaense e o momento que o Estado vive financeiramente.
Vivemos um momento bom na economia, hoje sustentada pelo agro, que é o nosso principal negócio, nossa forma de ganhar a vida. Temos um ambiente aqui em Cascavel, Show Rural, 37ª edição, que transpira aquilo que vai calibrar o nosso futuro, aquilo que vai fazer a gente continuar ganhando produtividade. É um tema relevante. Obviamente que os poderes locais, o prefeito, o governador, a própria União, tem obrigação de fazer coisas, investimentos, especialmente, que tornem um pouco mais leve essa caminhada da produção, que tire pedras do caminho, que permitam que a gente ande com um pouco mais de velocidade. Aqui no Paraná a gente fez concessões de rodovia, falta 2 nodes. Estamos investindo como nunca, eu afirmo isso, pode acreditar em dinheiro dos impostos dos cidadãos, em obras de infraestrutura, especialmente viária, fora das concessões, investindo em segurança, investindo em escola, investindo em cidades, investindo assim, na agricultura, em estradas rurais, que é uma forma de a gente permitir que o agricultor gaste menos. Você que me escuta sabe que nós não dissemos por quanto queremos vender qualquer coisa. O mercado nos diz, eu te pago tanto e lambo os bens se você quiser. E, portanto, tudo que atrapalha, tudo que morde um pouco no caminho, uma estrada ruim, um frete mais caro e tal, isso acaba deixando menos renda no bolso do nosso produtor. Esse é um desafio que a gente enfrenta diariamente e é quando combina com inovações, ciência, tecnologia, como o Show Rural permite, a gente acelera o nosso processo de desenvolvimento.
Mercado financeiro.
O dólar para compra está sendo cotado em R$5,773. O dólar para venda está sendo cotado a R$5,774, uma oscilação, variação de valor entre 0,10% e 0,12% nas últimas horas.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Secretaria de Estado realiza capacitações para incrementar turismo na região.
A importância dessas capacitações é justamente para qualificar o profissional do turismo.
Com novidades, Copagril apresenta time feminino para a temporada 2025.
Tivemos algumas percas no elenco, né? Atletas saindo para algumas equipes da Liga Nacional, mais algumas atletas indo para fora do país.
Mesmo após ano difícil, Coamo mostra a solidez do seu balanço anual.
Crescimento foi de 13% do patrimônio líquido e vai distribuir quase R$700 milhões em sobras.
Secretaria de Estado realiza capacitações para incrementar turismo na região.
Teve início ontem em Cascavel a 4ª edição das Jornadas Regiões Turísticas Riqueza do Oeste, uma iniciativa da Secretaria do Turismo e do Viagem Paraná, órgão de promoção comercial do setor do Estado. A iniciativa promove qualificações e atendimentos, além de encontros com prefeitos, gestores e trade e demais profissionais do turismo. As ações da jornada acontecem simultaneamente ao Show Rural Copavel e servem para apresentar o turismo paranaense como um impulsionador econômico e de crescimento sustentável. Durante a programação semanal, devem ser abordados de maneira mais profunda os 3 principais programas da Secretaria: o Paraná Mais Viagem, Paraná Mais Eventos e o Paraná Mais Infra, todos estabelecidos por lei estadual. Kátia Lins, diretora executiva da Adetur Riquezas do Oeste, instância responsável por fomentar o turismo em sua área de abrangência, afirma que as capacitações são extremamente necessárias para o desenvolvimento regional e o fomento do turismo do Paraná.
Então, a importância dessas capacitações é justamente para qualificar o profissional do turismo, para que a gente tenha esse turismo mais sustentável, mais qualificado, para que esse profissional possa interagir com outros profissionais, para que a gente possa aprender.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Estado anuncia a convocação de mais 1.034 professores para a rede estadual.
Mais uma boa notícia para a área educacional do Estado. Nós já tínhamos convocado 1.000 professores que passaram no concurso do ano passado, eles já assumiram, e agora nós vamos convocar mais 1.034 professores também para entrar já a partir de junho na rede pública estadual do nosso Estado, fazendo parte da melhor educação do Brasil.
Mesmo após ano difícil, Coamo mostra solidez em balanço anual.
Assim como fizeram Copagril, Cevale e outras cooperativas paranaenses, a Coamo, maior cooperativa do Paraná, realizou ontem em Campo Mourão sua Assembleia Geral Ordinária para apresentar os números auferidos ao longo de 2024. Apesar da combinação de clima desfavorável e de preços de mercado abaixo do esperado, colocar fim a uma sequência de recordes de faturamento que já durava desde 2020, a cooperativa demonstrou solidez nos resultados apresentados. O relatório apresentado confirmou a expectativa positiva do mercado, com recebimento de mais de 8 milhões de toneladas. O ano difícil enfrentado não prejudicou a saúde financeira da Coamo, que registrou acréscimo de 13% no seu patrimônio líquido, alcançando pouco menos de 12 bilhões de reais, com um baixo nível de endividamento de pouco mais de 38% da receita. Nesta quarta-feira, os 32 mil cooperados começam a receber 694 milhões de reais, com depósitos de até 6 milhões na conta. No total, sem a dedução estatutária, a sobra somou 2 bilhões de reais. O Parque Industrial da Coamo, 44ª maior empresa brasileira, de acordo com o mais recente ranking publicado pela revista Exame, é composto por 12 indústrias instaladas em Campo Mourão, Paranaguá e na Sul-Mato-Grossense Dourados, voltadas ao esmagamento de soja e à produção de óleo comestível, margarinas, gorduras vegetais, farinha de trigo, café moído, rações e fios de algodão. No total, a Coamo exportou 4,34 milhões de toneladas de commodities e produtos alimentícios pelos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul e Imbituba, Santa Catarina, e Santos, São Paulo. Destinadas a 31 países da Europa, Ásia e América, gerando um faturamento de 1,87 bilhões de dólares. Em 2025, a expectativa é de uma redução de 10% no recebimento da soja, mas há possibilidade de uma segunda safra de milho mais robusta, porque a área plantada aumentou, enquanto a área do trigo deve ser menor. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Com novidades, Copagril apresenta time feminino para a temporada 2025.
A CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, deu início à temporada 2025 nesta terça-feira, com a apresentação do elenco feminino na sede da CC. O time das meninas de Marechal Cândido Rondon irá disputar o Campeonato Paranaense Série Ouro, a Copa do Brasil, Jogos Abertos e possivelmente outras competições nacionais. Das 13 atletas apresentadas, 5 permanecem do elenco do ano passado, que foi vice-campeão estadual: Joyce, Mari, Caetano, Yasmin e Varecinha. Para reforçar o grupo, 8 jogadoras foram contratadas, entre elas Gegé, Cianorte, Duda, ex-Pato Branco, e Taizinha, ex-Ferroviária de São Paulo. O técnico Jean Moura, em entrevista à Rádio Difusora, destaca a importância da renovação do elenco para os desafios da temporada.
Ontem tivemos a apresentação do nosso elenco, né, para a temporada 2025, juntamente com a diretoria e comissão técnica. Uma temporada onde nós temos uma reformulação muito grande do elenco, né? Tivemos bastante saídas dessa última temporada. Acreditamos muito pelo grande ano que a gente fez, né? Então tivemos algumas percas no elenco, né? Atletas saindo para algumas equipes da Liga Nacional, mais algumas atletas indo para fora do país. Então são 8 contratações, né? São 8 atletas novas vindo para nossa equipe, mais 5 atletas remanescentes, né, da última temporada. Provavelmente teremos algumas atletas da base ainda também ingressando, né, no decorrer da temporada, mais algumas atletas que iremos também estar contratando, mas para o início do nosso trabalho agora a gente inicia com essas 13 atletas para as primeiras competições que a gente vai ter no ano, né? Já de início a gente está aguardando o sorteio da Copa do Brasil para ver qual que vai ser o nosso adversário, e já no mês de março também temos o início do Campeonato Paranaense, né? Final de março inicia nossa trajetória no Paranaense. Também iremos continuar jogando os jogos abertos, né? Que a gente já está classificado para a fase final de 2025, né? A gente ficou campeão estadual em 2024. E também o Paraná Bom de Bola, que também já estamos na fase estadual. Ano passado conquistamos o bicampeonato. Então, de início, a gente vai ter essas competições. Quem sabe mais algumas competições possam vir convites durante a temporada, né? Então, a gente depende daí de confederação, né? Tá fazendo esse convite. Então, pode ser que a gente consiga mais alguma competição para estar disputando no ano. Mas, de início, seria a Copa do Brasil, o Paranaense, Jogos Abertos e o Paraná Bom de Bola para essa temporada.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzian.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Corpo de Bombeiros e Marechal Rondon recebe novo veículo para a Defesa Civil.
A gente nunca espera que um desastre vá acontecer, mas caso acontecer, nós estaremos preparados para estar atendendo toda essa população.
Mercedes recebe novo ônibus escolar para melhorar o transporte de alunos.
Foi contemplado com um novo micro-ônibus que estará integrando a sua frota de veículos.
Saúde e educação serão prioridades do segundo governo de Chanosky, em Maripá.
O que a população mais espera são serviços de qualidade por parte do governo municipal.
Viabilizado pelo deputado estadual Batatinha, a Prefeitura de Marechal Rondon recebeu ontem um novo veículo para a Defesa Civil, o qual foi repassado para o Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon. A comandante dos bombeiros, capitã Marcela, fala a respeito.
Muitas vezes as pessoas só lembram dela em momento de crise, mas seu papel vai muito além do atendimento a desastres. A Defesa Civil trabalha diariamente para prevenir, mitigar e responder a situações de risco, protegendo a vida das pessoas e os patrimônios, né? Então, a Defesa Civil, ela envolve o poder público, as instituições e a sociedade como um todo. Então, foi uma somatória de forças aí, junto com o prefeito Bax, através da prefeitura de Marechal, o deputado Batatinha e também a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Então, esse veículo do qual o Corpo de Bombeiros foi contemplado, ele vem para somar forças aí, como monitoramento das áreas de risco, planejamento no atendimento de emergências, o treinamento das equipes e a conscientização da população sobre as medidas preventivas. Por que a Defesa Civil é tão importante, né? E em trabalho de prevenção, evitando as tragédias, ela realiza estudos e ações preventivas, vistorias em áreas de risco, alerta de chuvas intensas, a capacitação dos gestores e a implementação dos planos de contingência, o que torna os municípios mais resilientes em situação de desastres, né? A resposta rápida também, quando ocorre o desastre, a Defesa Civil coordena o socorro imediato, garantindo aí o resgate das vítimas junto com o Corpo de Bombeiros, o abrigo para desabrigados e o apoio logístico para atender às necessidades urgentes também. Então, a gente nunca espera que um desastre vai acontecer, mas caso acontecer, nós estaremos preparados para estar atendendo toda essa população. E depois, obviamente, depois que o desastre passa, a reconstrução e a recuperação dessa cidade afetada. Lembrando que esse veículo ele não fica exclusivo apenas à cidade de Marechal Cândido Rondon, mas também a todas as cidades vizinhas, então atende-se a uma região inteira. Obviamente que o veículo é apenas o meio pelo qual a gente vai se locomover e vai viabilizar muitas das ações que serão tomadas. As ações que serão tomadas, ela é um conjunto de ações e é uma série de ações. O veículo, ele apenas viabiliza e é de grande importância para a cidade de Marechal Cândido Rondon e região. Mais um ganho que a cidade foi contemplada, a cidade e região, e a gente agradece muito o apoio de todo o poder público e com certeza estamos preparados. Obviamente a gente não quer que aconteça, mas caso acontecer, estaremos preparados.
Para o seu segundo mandato, o prefeito reeleito Rodrigo Chanosky adiantou que saúde e educação serão prioridades em Maripá. Ele revela as estratégias para garantir a melhoria dessas áreas.
Ampliar o serviço, e é isso que nós vamos buscar, né? Hoje, por exemplo, nós somos dependentes de raio-x. Hoje, se chega um paciente com uma possível fratura, ele precisa se deslocar na nossa ambulância, levar até outro município para poder fazer o raio-x. Então, esse tipo de serviço nós precisamos ter presente ali. E isso nós vamos estar implementando agora, com parceria com o governo do estado, como outros serviços também para a área de saúde. Então, ampliar. É óbvio, prédios públicos são importantes, né? Vamos fazer investimento também, mas nós temos uma defesa de que precisa se manter aquilo que já tem, em bom estado de conservação. E ampliar serviço. Acho que o que a população mais espera são serviços de qualidade por parte do governo municipal.
Prefeito, Maripá é conhecida nacionalmente aí pelos seus eventos gastronômicos, eventos turísticos, e se aproximando mais um aniversário, né? 35 anos agora, mês de abril. Programação já sendo fechada.
Programação sendo construída, uma felicidade em Maripá comemorar 35 anos. Esse ano com um sabor muito especial, porque durante o aniversário, na programação do aniversário, nós realizamos o evento tradicional que é o Arrancadão de Tatores. E no final do ano passado, fomos agraciados com um presente da Assembleia Legislativa do Paraná, o qual foi aprovada uma lei que torna Maripá, reconhece Maripá como capital paranaense do Arrancadão de Tatores. Então a gente está propondo um belo evento, um bonito evento, para toda a comunidade regional vir a Maripá comemorar os 35 anos da nossa cidade. Teremos muitas programações com show nacional, gastronomia, feira de flores. A Comissão Central Organizadora está tratando de tudo isso, juntamente com as entidades, no apoio efetivo do governo municipal, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores, né, que a gente pretende essa harmonia e que ela continue aqui em nosso município.
A entrevista completa com o prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, pode ser conferida no site e redes sociais da Rádio Difusora. A frota da educação de Mercedes ganhou novo reforço, um ônibus escolar novo, um investimento da ordem de R$400 mil. O vice-prefeito Alex Graunk esteve em Curitiba para receber o veículo.
Estive representando o município de Mercedes na entrega de quase 200 micro-ônibus escolares vindos do governo do estado do Paraná. E Mercedes, através de seus deputados, deputado estadual e líder do governo, deputado Hussein Bakri, e deputado federal Sandro Alex, foi contemplado com um novo micro-ônibus que estará integrando a sua frota de veículos. É a administração Laerte e Alex, cada vez mais investindo na educação. No mês passado, entregamos os kits escolares para todos os nossos alunos do nosso município. Agora, um novo micro-ônibus que estará integrando a frota de veículos para estar dando mais qualidade e segurança no transporte de nossos alunos em nosso município. Logo na sequência, a Secretaria de Educação estará fazendo a entrega dos novos uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino. É a administração investindo na educação e pensando no futuro do nosso município.
Mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 119,00. Milho saca 60 quilos, R$ 63,00. Uma alta de 1,60%. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 73,00. A mandioca amido 25% a tonelada, R$ 596,70.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias. Governador destaca investimentos em prol do agronegócio paranaense.
Nós vamos anunciar para todo o estado do Paraná, tanto na parte de infraestrutura, como também na parte de urbanização.
Deputado Hussein anuncia mais recursos para pavimentação em Pato Bragado.
40 quadras que serão recapadas dentro do nosso município.
Uma ação conjunta na manhã de hoje entre Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal resultou na apreensão de 500 aparelhos celulares e 5 mil cigarros eletrônicos. As equipes abordaram na BR-163 em Guaíra o condutor de uma carreta com placas de Abelardo Luz Santa Catarina que transportava milho do Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. Ao fiscalizarem a carga, as equipes localizaram sobre o milho e ocultos pela lona da carreta as caixas onde eram transportados os celulares e os cigarros eletrônicos. Como cigarros eletrônicos sem comercialização proibida no Brasil, o condutor vai responder pelo crime de contrabando, além de crime de descaminho, em razão dos celulares possuírem comércio permitido no país, desde que regularize a importação antes de acessar o território nacional. Em Pato Bragado, o deputado estadual Hussein Bakri foi recebido por autoridades com destaque para o prefeito John Lodari, vice Simone Torquis e vereadores da base do governo. Bakri e John anunciaram novos recursos para obras e pavimentação.
Uma das prefeituras mais organizadas do Paraná, que faz bons projetos, e o resultado está aqui hoje. Quase R$2.300.000 do governo do estado que serão aplicados em recape de diversas ruas. Mas não fica por aqui, não. Discutindo os grandes projetos para o futuro dos próximos anos desse município. A prefeitura já está elaborando as suas prioridades na área de saúde, de infraestrutura, na área da educação e tantos outros setores que nós vamos atender com muito carinho. Pode contar com a gente.
A gestão minha e do Mano, no passado, o prefeito Mano, que esteve à frente também desse processo, a todos os servidores, hoje a nossa Câmara de Vereadores, que está aqui referendando e também apoiando mais de 2 milhões de verba que vem, mais de 40 quadras que serão recapadas dentro do nosso município.
Governador destaca investimentos em prol do agronegócio paranaense.
É provável que o maior público registrado nesta 37ª edição do Show Rural Copavel esteja sendo registrado no dia de hoje. É muito grande a movimentação, além de agricultores de vários municípios paranaenses, de várias regiões do país também, é grande a presença de autoridades. Com destaque para o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, junto com com ele também se fazem presentes os governadores de Roraima e também de Mato Grosso do Sul. Nesta manhã, os governadores participaram de um ato solene realizado no estande do Banco do Brasil, ocasião em que foram assinados contratos para liberação de recursos para empreendimentos agropecuários para agricultores do oeste do Paraná, inclusive um desses do município de Entre Rios do Oeste. Estas linhas de crédito são por meio do Banco do Brasil, através do Banco Paraná. Logo na sequência, o governador do estado do Paraná e demais autoridades, secretários e também deputados circularam no Parque Tecnológico Copavel, aqui em Cascavel, incluindo presença em estandes, dentre os quais do sistema FAEP-SENAR, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Hoje à tarde, a expectativa fica por conta da sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A presença, conforme frisei anteriormente, é muito grande, sobretudo de agricultores que acompanham a mais alta tecnologia que está sendo apresentada e poderá fazer parte do futuro do agronegócio paranaense. Nesse momento, conversamos com o governador Ratinho Júnior, que nos fala dos investimentos que estão sendo feitos no estado do Paraná.
Agradecer muito aqui a visita de pessoas ilustres que estão visitando o nosso show rural, o governador Riddle do Mato Grosso do Sul e o governador Denário de Roraima, que nos dá alegria da visita. Nós sabemos que o Paraná e o cooperativismo paranaense tem cada dia mais participado do agronegócio de outros estados. E o show rural, que é uma feira extremamente técnica, né, onde tem a oportunidade de apresentar aos agricultores as novas tecnologias, os novos equipamentos, novas metodologias de trabalho no campo, tem se consolidado como uma das maiores feiras da América do Sul. Então eu quero cumprimentar aqui o prefeito Renato Silva, agradecer a todos os nossos deputados, secretários e mais uma vez agradecer a visita dos nossos governadores. Nós temos alguns anúncios, tanto na área da agricultura, né, para o fortalecimento dessa parceria em cima do Banco do Agricultor Paranaense. Nós vamos assinar ali mais um recurso que vai ser destinado para esse tipo de financiamento. Alguns, inclusive, juros zero para algumas linhas de financiamento junto do Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Cresol, bancos de cooperativa também do estado, onde nós temos uma parceria com a Fomento Paraná. Nós temos o anúncio também de uma infraestrutura para a Ferroeste. Nós vamos investir 81 milhões aproximadamente para fazer a estrada que chega até a Ferroeste, toda ela em concreto, melhorando toda ali o acesso de quase 2 mil caminhões por dia que vão até a nossa Ferroeste, uma infraestrutura importante. Nós temos também algumas ligações que será anunciada mais tarde na parte de infraestrutura rodoviária, ligando alguns municípios aqui. E, além disso, nós temos também alguns investimentos que vão ser anunciados na sexta, que deu um pacote muito maior que nós vamos anunciar para todo o estado do Paraná, tanto na parte de infraestrutura, como também na parte de urbanização, casa própria, é um pacote de investimentos que nós vamos fazer com os 399 prefeitos.
De Cascavel, do Parque Tecnológico Copavel, 37ª edição do Show Rural, repórter Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.